Olá a todos, bem-vindos a esse episódio do Leituras Curiosas. E o livro de hoje levanta tantas perguntas que eu fiquei sem saber qual escolher para a introdução desse episódio. Algumas das muitas perguntas que o livro de hoje traz e que a gente vai tratar aqui são: será que a humanidade tomou a direção errada, psicologicamente? Qual é a raiz do conflito? Pode a mente, o cérebro, toda a estrutura psicológica estar livre de todos os conflitos, de qualquer perturbação? Ou a ideia de liberdade total é uma ilusão? O que fará com que o ser humano se transforme profundamente, radicalmente? Qual a ação correta que levará o homem a mudar de direção? Bom, essas são as perguntas principais do livro de hoje, que se chama O Findado Tempo. E vale ressaltar que esse livro é uma transcrição que foi feita a partir dos diálogos que ocorreram entre o Krishnamurti e o físico teórico David Bohm. Esses diálogos começaram em 1980. E o Krishnamurti, justamente, ele começa a conversa perguntando ao David Bohm se a humanidade tomou a direção errada, psicologicamente. E ambos concordam que alguma coisa desandou no percurso. E a resposta que o Krishnamurti dá do porquê disso, do porquê de termos tomado a direção errada, é o cerne de todo o diálogo. E explica também o porquê da escolha do título, O Findar do Tempo, e o que, que isso significa. O Krishnamurti ele faz essa pergunta se a humanidade tomou a direção errada psicologicamente, porque externamente, tecnologicamente, o homem avançou, desenvolveu cada vez mais seus conhecimentos técnicos. Ele se tornou cada vez mais hábil em manipular o ambiente à sua volta. Mas o mesmo não parece ter acontecido internamente, parece que o ser humano não mudou muito. Por esse motivo, parece que a dinâmica da evolução exterior, que requer o tempo para se desenrolar, foi elevada para o interior. Ou seja, nós consideramos que a evolução da psique ocorra no tempo. Já que a evolução exterior leva tempo, a gente deduziu que o mesmo deve valer interiormente. Mas a gente pode observar que isso não ocorreu. Não houve essa mudança psicológica no tempo. O que significa que essa mudança ela não pode ocorrer no tempo. Porque psicologicamente o nosso cérebro ele está preso num padrão que só pode continuar se perpetuando por séculos e séculos. Por isso o Krishnamurti constata que não existe evolução psicológica porque todo o futuro é agora. O padrão que está presente agora, ele se perpetua. Sendo assim, o futuro é sempre uma cópia do presente. Por isso que o Krishnamurti diz que o futuro é agora. Em resumo, o eu psicológico, ele não evolui no tempo. Ele é sempre o mesmo, são os mesmos pensamentos, as mesmas reações. E tudo isso me fez lembrar de um dos meus filmes preferidos. Então, mais uma vez, nós vamos abrir um parênteses para uma pequena grande digressão. Bom, eu acho que essa dinâmica do tempo psicológico e do fato de estarmos presos nele foi bem ilustrado no filme O Feitiço do Tempo. Eu não sei se esse era exatamente o objetivo, se essa era a ideia dos produtores, se essa era a ideia que eles queriam passar. Mas na minha visão, dá para fazer uma ligação entre a ideia do livro e esse filme. Quem não viu e não quiser saber do que acontece, pode pular essa parte, mas eu acho que o que eu vou falar aqui não é nada demais, tanto que no próprio trailer a gente fica sabendo da ideia principal desse filme. Mas fazendo um resumo rápido do que acontece, esse filme conta a história de um apresentador do tempo, bem egocêntrico, chamado Phil, que vai fazer uma cobertura do Dia da Marmota, que é uma tradição dos Estados Unidos. E ele vai fazer essa cobertura em uma cidadezinha que ele acha muito chata. E por isso, ele deseja ir o mais rápido possível dessa cidade. Mas uma nevasca impede que ele saia e ele tem que passar mais um dia lá. Só que o que acontece é que no dia seguinte ele acorda de novo no Dia da Marmota. E a partir daí, o Dia da Marmota ele fica se repetindo. Todo dia que ele acorda é o Dia da Marmota. Mas só ele que vivencia isso. Ou seja, o Phil ele fica preso no tempo. E na minha percepção, o Phil repete sempre o mesmo dia porque interiormente ele é sempre o mesmo. E é por isso que ele vive sempre o mesmo dia. Que é o que o Krishnamurti diz. Não existe futuro porque ele sempre é o mesmo. Então, é sempre um movimento que se repete. Até que o Phil, ele tem uma intuição, uma compreensão da natureza do seu comportamento, e quando isso acontece, ele finalmente acorda no dia seguinte, que é o dia da marmota. Bem, vale a pena assistir esse filme, então fica aí a dica. Bom, voltando, o Krishnamurti e o David Bohm, eles concluem que o futuro da humanidade não está no tempo, o que explica a escolha do título, O Findar do Tempo. O Findar do Tempo se refere ao tempo psicológico, que é a ideia de se transformar psicologicamente, o que o David Bohm e o Krishnamurti chamam de vir a ser. E esse tempo psicológico, segundo eles, é a raiz da confusão humana. Como que esse vir a ser gera, então, a divisão, o conflito e a confusão? Segundo Krishnamurti, ele diz que o tempo psicológico, ele é a mesma coisa que o pensamento. E o pensamento, no sentido de movimento da memória, que é tempo, ele cria o mim, que por natureza é divisão. E esse mim diz que ele deve mudar. O que não é possível porque a mente que funciona como mim é sempre a mesma mente. Além disso, o vir a ser, ele cria divisão na psique entre o observador e o observado, entre o ideal e o fato. Ou seja, a gente deixa de investigar o que é, se preocupando com o que deveria ser. Vamos dar um exemplo de como esse processo ocorre, segundo Krishnamurti. Por exemplo, existe o ciúme. O pensamento, que é o mim, diz que não deveria existir ciúme. Nesse momento, se faz a divisão entre o que é e o que deveria ser, gerando um conflito e tempo, porque eu projeto no futuro a imagem de que eu não serei uma pessoa ciumenta, criando assim o tempo psicológico. Assim, eu deixo de investigar a natureza, a raiz do ciúme, no momento presente, quando eu digo que eu não devo sentir ciúme e que, com o tempo, eu não serei uma pessoa ciumenta. O Daniele Pena, ele faz uma reflexão que ficou na minha cabeça. Ele diz que nós damos etiquetas para os sentimentos e por esse motivo nós não investigamos o que estamos sentindo. A etiqueta, ela cria uma abstração, um pensamento que impede de entrar em contato com o que está acontecendo agora. O vir a ser está também ligado ao desejo, que é o desejo de se transformar, que cria a divisão e conflito. E todo esse processo é um ciclo vicioso. Por exemplo, se eu falo que o desejo de vir a ser cria conflito e divisão, você pensa então em não desejar vir a ser. Mas a questão é que você passa a desejar a não desejar. O que quer dizer que a dinâmica continua a mesma. Ela toma formas diferentes, mas a lógica por trás não muda. O Alan Watts, ele diz que a tentativa de se melhorar, ela vem do eu, que é exatamente aquele que precisa ser melhorado. Ou seja, o eu que precisa ser melhorado é o mesmo que está tentando fazer a melhoria. Então, o que que significa estar livre do tempo psicológico? O Krishnamurti diz que é melhor descobrir o que significa estar vivendo no tempo psicológico, para depois descobrir o que que é estar livre do tempo psicológico. E ele disse que viver no tempo psicológico é viver a partir das imagens do passado, fazendo projeções no futuro, tentando criar uma segurança psicológica. E nessa dinâmica, o sofrimento ele é inevitável, porque tudo isso cria em mim uma imagem que gera conflito e eu ajo a partir disso, criando mais conflito e divisão. Porque o mim, por definição, ele é divisão. Não ter tempo psicológico, portanto, significa que qualquer questão que surge é imediatamente resolvida. Ou seja, não existe um acúmulo de conhecimento, psicologicamente falando. Assim como a gente explicou antes, nós deslocamos o processo de conhecimento exterior para o interior. Porque exteriormente eu preciso de acumular conhecimento ao longo do tempo. É preciso estudo, acúmulo de experiências para se adquirir certa habilidade. Como, por exemplo, aprender uma língua nova, um instrumento, se tornar médico, engenheiro, etc. Mas o Krishnamurti e o David Bohm, eles percebem que o mesmo não vale psicologicamente. Porque, como a gente viu, nada mudou no tempo em relação à psique humana. Então, surge a questão: pode a gente aprender sem acumular, psicologicamente falando? Ou seja, a gente pode ter uma percepção imediata do que é, uma percepção fora do tempo, e por esse motivo, vê imediatamente toda a natureza do tempo psicológico? O Krishnamurti, ele esclarece que o conhecimento psicológico ligado ao tempo não é passivo, porque ele afeta a percepção do presente com o passado, transformando o que é em uma ideia e criando uma imagem sobre si mesmo e sobre o outro, que é o que a gente falou antes das etiquetas das emoções. Bom, e esse processo de acumulação psicológica também dá a sensação de segurança, porque, mais uma vez, a segurança exterior, que é necessária, ela se moveu para a esfera psicológica. Então, a gente acumula esperando estar psicologicamente seguro. Então, recapitulando, é importante ressaltar que o Krishnamurti distingue dois tipos de autoconhecimento. Um autoconhecimento que está ligado no tempo, que gera a imagem e que cria o vir a ser, e o conhecimento de si, que não é resultado de um processo de acúmulo no tempo, que é um constante aprendizado sobre si mesmo no exato momento que as coisas estão acontecendo. E é essa a compreensão que gera transformação, segundo Krishnamurti. Então, a resposta do Krishnamurti é que nós temos um passo errado quando o pensamento, o tempo psicológico, se tornou extremamente importante. A irracionalidade, ela foi causada por esse pensamento que criou a ideia que eu sou separada das outras pessoas, que criou essa ideia de mim, e que esse mim pensa que os problemas são os seus problemas e que o sofrimento é o seu sofrimento, que é uma coisa pessoal e diferente das outras pessoas. Tudo isso o Krishnamurti considera irracional porque a gente não percebe que o meu sofrimento é o sofrimento da humanidade, pois é o resultado de um padrão que não é pessoal. E o Krishnamurti diz, então, que a percepção do sofrimento como sendo meu é uma noção ilusória do problema como um todo. E o pensamento, portanto, mais uma vez, ele se mostra limitado. Por esse motivo, o pensamento ele está sempre criando desordem. E por ser limitado, consequentemente, a consciência criada pelo pensamento ela é limitada. E assim, qualquer ação que nasce do pensamento limitado gera conflito. Tem uma frase do Salvatore Prizzi muito boa em relação ao pensamento. Ele diz assim, nenhum pensamento é importante. Cada pensamento nos rouba do momento, nos afasta do agora, nos distancia do que realmente somos. O pensamento verdadeiro, o nobre, não é um julgamento ou uma memória, mas é presença, contemplação, eternidade. É estar presente. É isso. O Krishnamurti coloca então a questão, posso eu, sendo irracional, descobrir a causa da irracionalidade e eliminá-la? Ele diz que primeiro é necessário reconhecer, observar e perceber a própria irracionalidade e que as pessoas que reconhecem isso, elas tentam sair através do estudo, da leitura, mas nada disso funciona. Ainda existe essa prisão dentro das próprias paredes que a gente constrói, que é esse mim. E para transpor essa parede, é necessário um tipo de movimento diferente, já que o movimento do tempo, que é condicionado, é sempre o mesmo, ele só pode se perpetuar. Se conclui, portanto, que esse movimento tem que ser livre do tempo, o que significa que é um movimento imediato, criativo e sempre novo. E essas são as mesmas características do insight. A gente pode substituir a palavra insight também por inteligência ou amor. Porque tanto o insight quanto a inteligência e o amor, eles são três aspectos da mesma coisa, que é liberdade, criatividade e percepção daquilo que é. Mas o Krishnamurti não gosta muito de usar essa palavra, porque a palavra amor, ela gera muita confusão, cada um tem uma ideia diferente do que ela significa. Tudo bem, podemos perceber isso intelectualmente, mas como podemos sentir isso? A questão é que não se pode fazer qualquer coisa, já que a própria mente é esse movimento. A conclusão que o Krishnamurti e o David Bohm chegam, então, é de que se a situação atual ela fosse apenas um condicionamento externo, ela seria facilmente alterada. Portanto, mudar a sociedade seria o suficiente para gerar um novo homem. Mas a gente pode perceber, através dos exemplos da história, que apesar de a humanidade ter passado por várias evoluções, a sua psique continua sendo a mesma. As nossas mentes, elas continuam sempre operando em um padrão. O que significa, como já ressaltamos, que a solução ela não está no tempo. Portanto, nada pode causar essa mudança porque uma causa implicaria tempo. Quando a gente percebe isso, que esse movimento do tempo psicológico é um ciclo sem fim, existe uma atenção. A tentativa de se tornar, o vir a ser, não é atenção porque ignora o que é, projetando no futuro o que deveria ser. Esse movimento gera conflito, repressão ou fuga, o que é um desperdício de energia, e sem energia não é possível ter a atenção. Então, uma coisa ela está ligada à outra. E quando se tem a compreensão imediata de tudo isso, se tem um insight. O Rupert Spira, ele faz uma reflexão interessante sobre a compreensão. Ele faz a seguinte pergunta: quando é que ocorre a compreensão de uma piada? Ele diz que ela acontece no intervalo entre o fim da piada, porque do início ao fim, o pensamento ele acompanha o desenrolar da piada. Quando ela acaba, existe uma pausa, que pode ser curta ou longa, e em seguida, se a piada for boa, vem a risada. Mas a compreensão ocorre nesse intervalo, onde ocorre a ausência do pensamento. O pensamento ele está presente enquanto a piada é contada e depois quando a gente começa a rir. Mas no intervalo entre esses dois pensamentos é que ocorre a compreensão, é onde ocorre o clique. E esse clique ele nunca vem de fora. Por esse motivo, não há nada que pode ser feito. Inclusive, a palavra insight em português é a junção da palavra in, que quer dizer dentro, e sight, que é visão. Ou seja, há uma visão interior, que é a mesma etimologia da palavra intuição, que vem do latim in, mais tuire, que quer dizer ver. Então, voltando, é essa atenção não direcionada sem o centro, sem o mim, que está preso no vir a ser, que acolhe o insight que mencionamos anteriormente. E o insight, como a gente disse, ele não possui causa, porque ele não é um produto do tempo. E a questão é, como o insight ele pode agir sobre o cérebro? Pode aquilo que não tem causa, que é o insight, agir sobre aquilo que tem causa, que no caso é o cérebro? O Bon ele traz uma percepção interessante, que ele diz que ele não vê motivo para que isso não possa ocorrer, mas que o contrário não é possível, ou seja, aquilo que tem causa não pode agir sobre aquilo que não tem causa, porque ele invalidaria enquanto uma coisa que não tem causa. E o Krishnamurti ele conclui que é justamente por não ter uma causa, ou seja, por estar livre do condicionamento, é que o insight pode representar uma verdadeira mudança. Pois uma mudança que vem do condicionamento não é mudança, é a propagação que a gente falou de um padrão. O que significa que o insight ele deve estar além do cérebro, atuando sobre ele e libertando a estrutura psicológica do cérebro. Ou seja, o Krishnamurti diz que antes do insight, a ação ela se baseia no pensamento. Quando existe o insight, há apenas a ação. E essa ação, segundo ele, é racional, porque ela nasce do insight que não é mecânico e não é condicionado. Portanto, a ação ela se torna irracional quando ela está atuando a partir do pensamento, do passado, do condicionamento. E com o insight, esse padrão ele desaparece por completo. E por isso o insight ele tem um grande efeito sobre o processo material, sobre a forma como o cérebro está estruturado, porque ele interrompe e desmantela as conexões erradas e dessa forma o cérebro passa a estar vivo e alerta, porque ele fica livre desse padrão. O insight ao qual Krishnamurti e David Bohm se referem é de tipo total, não parcial. Os artistas e cientistas eles possuem um insight parcial, ou seja, um insight em relação à própria atividade, um insight em relação à área de atuação deles, o que não desmerece de forma alguma esse tipo de insight é super valoroso. Mas a questão é que o insight profundo é o insight da totalidade da desordem psicológica. E o Krishnamurti, ele coloca algumas perguntas interessantes em relação ao insight. Por exemplo, Alguém que vive nesse insight, ele é capaz de transmitir? É possível alguém que vive nesse insight e diz que não existe essa divisão, o mim? É possível essa pessoa transmitir essa compreensão? Como que é a ação, a vida diária de quem vive nesse insight? O Krishnamurti, ele explica que a ação é a não ação. O Bom, ele traz um ótimo exemplo que pode ajudar a entender o que é ação ou não ação, que parece uma coisa paradoxal. Ele diz que se pode fazer um paralelo com um catalisador, já que em química o catalisador ele torna possível determinada reação sem que ele tome parte dessa reação. Ele consegue fazer isso apenas sendo o que ele é. Então, voltando, a ação não ação, ela se trata de um novo tipo de ação, porque ela não está ligada ao processo de transformação, já que o seu movimento é um movimento livre do passado. Quando o Krishnamurti ele faz uso da palavra meditação, é esse o sentido que ele dá para ela. A meditação é um movimento não movimento, ou seja, não é governado pelo passado ou futuro, e por isso é criativo. Portanto, o Krishnamurti diz que quando não há o ser ou vir a ser, que é o tempo psicológico, existe essa meditação espontânea. Bom, depois de termos falado sobre atenção, insight, surge a pergunta. Quando a mente humana, com a sua consciência condicionada, que é, portanto, limitada, quando essa mente ela está acabada, então, o que é que fica? E pode a mente condicionada se condicionar a ponto de não ser mais a mesma mente? A mente humana, nesse caso, significa o conteúdo de todas as coisas criadas pelo homem, como ansiedade, medo, etc. Esse conteúdo, como a gente viu, ele não é particular de alguém, porque em qualquer lugar, os problemas nos relacionamentos humanos eles estão sempre presentes. As pessoas, elas estão sempre em atrito. Essa ideia de que esse estado de confusão não é pessoal me fez lembrar dos primeiros versos da Divina Comédia do Dante. Ele escreve: no meio do caminho de nossa vida, encontrei-me numa selva obscura, que a estrada reta fora perdida. Ele escreve no meio do caminho de nossa vida porque eu acho que ele também tem o mesmo entendimento do Krishnamurti de que a fonte da confusão, que Dante se refere no poema como selva escura, é sempre a mesma e é comum a todas as pessoas. O que pode mudar é a forma como se expressa na vida de cada um. Por isso, no segundo verso, ele usa a primeira pessoa. Ele diz: encontrei-me numa selva obscura. O Dante, ele se percebe e se encontra nessa confusão, mas se trata de um padrão comum e presente na vida de todo mundo. Bom, voltando então. Através do insight, essa mente que foi criada pelo homem, ela não é mais a mesma mente, porque ela deixa de ser limitada e condicionada. Então, recapitulando, quando a gente compreende a natureza do vir a ser, do tempo psicológico através do insight, o desejo e o tempo psicológico eles terminam. Quando não existe mais esse conteúdo, que é condicionamento, se percebe o silêncio e o vazio. Para entender melhor o que ele quer dizer com silêncio e vazio, eu acho que vale a pena citar uma frase do Salvatore Brizzi que ele diz o seguinte: espaço, silêncio e consciência são três aspectos da mesma coisa. As paredes não ocupam o espaço, são feitas de espaço. Palavras não ocupam o silêncio, são feitas de silêncio. Os pensamentos não ocupam a consciência, são feitos de consciência. Portanto, retomando, o cérebro e a mente, quando eles estão livres das distorções, existe espaço para a percepção de algo mais profundo. E normalmente não se cria esse espaço porque o cérebro está sempre preocupado consigo mesmo, com o mim. Mas uma vez que a natureza do mim é compreendida através do insight, esse espaço, esse vazio é percebido. Há algo ainda além desse silêncio e espaço que o Krishnamurti e o David Bohm chamam de base nos seus diálogos. A base, ela está além do tempo porque é a partir dela que tudo nasce e morre. Então, ela está além do tempo porque ela não tem nem começo e nem fim. E as perguntas que ele se põe durante esse diálogo são: o que que impede o homem de perceber essa base? Qual é a relação entre a base e o homem comum? Em primeiro lugar, o Bohm ele traz uma observação interessante de que normalmente se considera o tempo como sendo a base. E a gente pode ver isso, por exemplo, na mitologia grega, na qual o Cronos, o deus do tempo, ele come os seus filhos. Ou seja, é como se o Cronos, o tempo, fosse a base, porque dele nascem e morrem os filhos. Voltando às perguntas, a resposta que eles chegam é de que, se não pudermos abandonar os pensamentos, apegos profundos, etc., não teremos qualquer relação com a base, porque tudo isso interfere na percepção. E a base, ela não pode ser encontrada enquanto existir qualquer forma de ilusão, que é a projeção do desejo, prazer ou medo. Uma outra coisa interessante que o Krishnamurti diz é que a mente criada pelo homem, por ser limitada, ela não tem nenhuma relação com a mente ilimitada. Mas sendo esta última ilimitada, ela tem relação com a mente limitada do homem. Essa relação ocorre quando o nosso cérebro ele está tranquilo, mas não é uma tranquilidade que foi exercitada pela vontade ou pelo esforço, mas é o resultado natural da compreensão do insight acerca do nosso próprio condicionamento, das nossas próprias ilusões, do mim. E a atenção é o contato entre essa mente e o cérebro. Isso porque, ao meu ver, o cérebro ele passa a manifestar as qualidades dessa mente, que é criatividade, amor, inteligência, através da atenção. Bom, e quando a gente pede que essa base seja demonstrada, a gente quer transformar ela em conhecimento. Isso porque a mente ela está treinada pela experiência e conhecimento. Ela atua nessa área. Mas a base não é um conceito filosófico ou uma ideia, e é por isso que não pode ser percebida pelo pensamento. Ou seja, a gente pode perceber tudo o que é discutido entre o Krishnamurti e o David Bohm, tudo que eles estão mostrando intelectualmente, mas não é suficiente, é preciso sentir tudo isso. Portanto, eu deixo vocês com essa frase do Eckhart Tolle: fique à vontade com o estado de não saber. Isso leva você além da mente, porque a mente está sempre tentando concluir e interpretar. Tem medo de não saber. Então, quando você fica à vontade sem saber, você já está além da mente. Ah, e como sempre, para quem ficou com interesse, eu vou deixar o link do livro na descrição. E não deixem de me seguir lá no Instagram, que é @leiturascuriosas.